municípios precisam criar um fundo financeiro, contábil e orçamentário para financiar a qualificação e a inserção profissional.
Reginaldo Lopes acredita que o Brasil só sairá da crise atual se todo cidadão tiver a oportunidade de um trabalho e de empreender. Para o deputado, ao contrário da lógica ultraliberal, o Estado deve garantir meios de financiamento e de crescimento profissional.
Desenvolvimento Regional.
Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, parabeniza o governo federal pela edição da medida provisória que institui o marco legal das ferrovias, que permite ao governo autorizar o setor privado a construir linhas férreas.
A deputada lembra que no lançamento da medida foi anunciada a construção de 9 ferrovias, que vão cortar 12 estados com investimentos iniciais de 8 bilhões e 500 milhões de reais. A deputada repete os números anunciados pelo ministro da Infraestrutura, segundo o qual, em 2035, o modo ferroviário de transporte no Brasil chegará a 40%.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, exalta a cidade de Mossoró, a primeira no país a decretar a libertação dos escravos. Segundo o parlamentar, no dia 30 de setembro de 1883, 5 anos antes da Lei Áurea, a cidade de Potiguar transformava 86 cativos em trabalhadores remunerados.
General Girão também elogia o empresário Luciano Hang, ouvido na última semana pela CPI da pandemia, por ter solicitado aos deputados de esquerda que ajudem a fortalecer a polícia militar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Ureni e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU enviou ao Congresso Nacional a 5ª edição do relatório de fiscalizações em políticas e programas de governo, o REP. O relatório apresenta a avaliação do tribunal sobre diversas ações governamentais durante a pandemia. Em relação aos benefícios de proteção social, o relatório concluiu que todos os benefícios atendem às classes mais pobres. O Bolsa Família é o mais econômico para combate à pobreza e o abono salarial, o de maior custo. Os programas de acesso a crédito para combate à Covid-19 foram bem sucedidos em ampliar o crédito para as pequenas e médias empresas. Esses programas alcançaram volumes maiores de financiamento e taxas menores de juros. No conjunto das empresas analisadas, os programas resultaram em 180 mil novos empregos.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de outubro de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 3.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º, vereador Antônio Vanderlei Pechaque. 2º, Magno Giuliardi Gaberti. Terceiro, José Juscelino Franco. Quarto, Daniel Walter Friso. Quinto, Sadi Kogo. Sexto, Márcio José Monareto. Sétimo, Roger Carlos Vencato. Oitava, Franciele Vieira Godóis. 3. Pauta. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 76, de 14 de setembro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana no município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 77, de 21 de setembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 07 de 2021 e 010 de 2021 e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 78, de 23 de setembro de 2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Leitura e discussão do Projeto de Lei nº 80, de 30 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer número 88 e do projeto de resolução número 10 de 2021. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer número 90 e do projeto de lei número 73, de 13 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 5. Tempo de liderança. Primeiro, líder do PL. Segundo, líder do PDT. Terceiro, líder dos progressistas. Rodrigo Pivotto, vereador-presidente.
Peço que seja realizada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata 36 de 2021. Aos 27 dias do mês de setembro de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, realizou-se uma reunião em caráter ordinário com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Vanderlei Pechaque, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco, Magno Giuliardi Gaberti, Márcio José Monareto, Rodrigo Pivotto, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Às 20 horas, o senhor presidente e vereador Rodrigo Pivotto realizou a abertura dos trabalhos. Foi dispensada a leitura da ata para ser lido na íntegra o projeto de lei número 59. Logo após, a assessora parlamentar especial da Câmara, Daniela Sagrillo Friso, fez a leitura de uma mensagem bíblica e leu o sumário do expediente. A seguir, houve discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura das correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Pedidos de indicações número 6 de 2021 e 7 de 2021 e editais de convocações números 2 de 2021, 4 de 2021 e 5 de 2021. Na sequência, passou-se a tribuna livre. Franciele Vieira Godóis iniciou sua fala sugerindo que a administração realize uma reunião com os bairros, os quais poderão ser contemplados com o calçamento para explicar e sanar as dúvidas de como serão procedidos os trâmites para tal ação, porque esperar que a comunidade vá até a prefeitura parece que não está adiantando. questionou sobre o restante dos containers de lixo que deveriam ter chegado no final de agosto e ainda não chegaram. Solicitou a retirada do quebra-mola na rua Ipiranga, onde foi feita a faixa elevada, pois estão os dois muito próximos. A vereadora pediu que o prefeito pense em fazer um projeto de creche para idosos, porque as pessoas que são responsáveis por eles precisam trabalhar e não têm onde deixá-los, ou contratar alguém para cuidá-los, pois não é possível pelo valor que sairia esse serviço. Além disso, poderia ser um lugar de entretenimento, lazer e socialização com os demais, com oficinas e outras atividades. Antônio Vanderlei Pechac falou que chegou o caminhão conseguido por meio de uma emenda do deputado Afonso Mota para a Secretaria de Agricultura. Também do deputado Burman veio uma ajuda para a compra de dois carros, um para a saúde e outro para a educação. Falou que iniciaram o trabalho para arrumar a estrada do Planalto. Acredita que o secretário Biasi fará o trabalho necessário nessa estrada, com cascalhos, alargamento da estrada e mais o que for necessário. Comunicou que o prefeito conseguiu mais dois caminhões de piche para o asfalto. Também estão estudando uma maneira de contemplar os pequenos agricultores, reduzindo a cobrança de alguns serviços, sendo que este projeto pode ser dado continuidade pelas próximas administrações. Finalizou dizendo que o calçamento nas ruas provavelmente iniciará no bairro do Jardim das Hortênsias. Magno Juliard de Gaberti pediu que arrumem o trecho na frente da casa do João Godoy, porque a estrada está atorada e o bueiro precisa ser trocado e limpado, porque está perigosa aquela parte da estrada. Também pediu para retirar uma pedra que atrapalha o tráfego na mesma localidade e consertar alguns trechos que não estão bons. Sobre a vala atrás da casa do vereador, que foi limpada, ele acredita que foi aberta demais. Pensa que precisa ser canalizada para ser solucionado totalmente o problema. Pediu novamente a troca da areia da pracinha e a iluminação dentro dela. José Juscelino Franco, dando seguimento sobre o assunto da praça, elogiou as melhorias que foram realizadas nela, como a revitalização na parte da iluminação e que também será feita a troca da areia e manutenção dos brinquedos. Esse trabalho de revitalização foi realizado também na Praça Floresberto Angonese. Fez um agradecimento à secretária Janaíta pelo belo trabalho. Fez um apelo para a comunidade que ainda não fez a segunda dose da vacina contra o Covid, pois é um assunto sério, questão de saúde pública, que procurem a parte da vacinação que faz esse trabalho para resolver isso. As câmaras de segurança estão sendo colocadas para funcionar. Em breve estará pronto o trabalho. O vereador falou que concorda com o colega Márcio sobre a prorrogação dos prazos dos terrenos para execução de obras nos locais. Sobre os containers que não vieram e mais a retirada do quebra-molas na rua Ipiranga, ele vai procurar se informar o porquê ainda não aconteceram tais ações. Pediu à comunidade que repense a forma como alguns tratam a questão do lixo, colocando em lugares inadequados. Salientou que existe todo um planejamento para a coleta de lixo e que o pessoal se conscientize e faça o descarte correto, pois é uma questão de saúde pública e também teremos uma cidade limpa. Sadi Kogo falou que será feita a retirada do quebra-molas essa semana. Também falou que chegou o caminhão da emenda que ele conseguiu com Afonso Mota para a agricultura. Comunicou que a praça terá um chimarródromo, parceria da prefeitura com o Sicredi. Sobre o valor do calçamento, ele fez um cálculo e acredita que o valor não seja excessivo, pois podem parcelar em até 48 vezes. Se houver dúvidas sobre isso, que o pessoal vá à prefeitura. Acredita que quem tem interesse sobre isso deve ir para não perder esta oportunidade. Quanto ao lixo, ele também acredita que o pessoal deve conscientizar-se sobre essa questão, pois se quisermos uma cidade limpa e bonita, o trabalho deve ser de todos juntos. Márcio José Monareto iniciou sua fala comentando sobre a denúncia covarde que fizeram sobre ele na época em que estava na secretaria e disse que conseguiu realizar os serviços independente de sigla partidária. Esclareceu que todas as suas ações foram feitas dentro da lei inclusive os decretos que falaram que não tinha sido aceito pelo governo. Existem os dois e vigentes na época. Disse que o projeto de lei número 79 será votado pela Casa hoje, um projeto que isenta o pagamento de alvará pelo MEI. Falou sobre o caminhão que chegou, falando que isso é muito bom, todo mundo será beneficiado. Pediu, se possível, darem uma olhada no Mataburro, no Rincão do Ouro, pois está abaixo e o gado está saindo para a estrada, e isso gera perigo por causa do movimento de carros. Elogiou o trabalho da iluminação da praça e pediu que se estenda pelos bairros, pois a cidade carece de iluminação nas ruas. Roger Carlos Vencato usou a tribuna para, em nome da bancada do PDT, fazer uns pedidos de providência, como roçadas em algumas localidades, bebedouro numa propriedade, manutenção de alguns bueiros, patrulhamento em certos pontos de estradas, limpeza de mata-burro, conserto de cesto de lixo, a rede de encanamento do poço artesiano, citando os lugares onde esses serviços devem ser prestados. Também falou sobre o descarte indevido do lixo nas propriedades. Pediu que o povo faça uma reflexão sobre este assunto. Reforçou o pedido para a comunidade que não fez a segunda dose da vacina da Covid, para procurarem o posto de saúde e fazer. Falou sobre o projeto para reduzir a taxa de cobrança de alguns serviços prestados ao pequeno agricultor. Finalizou parabenizando a secretária Janaíta pelo trabalho de iluminação nas praças Central e Floresberto Angonese e a reforma da ponte de acesso à Casa do Castelo. Após o presidente da Câmara, o vereador Rodrigo Pivotto, solicitou ao vice-presidente da mesa diretora, Magno Juliard Gaberti, que assumisse seu lugar na presidência dos trabalhos e fez uso da tribuna livre. Rodrigo Pivotto enviou um recado para o Piquiri, dizendo que a semana que vem sai o mata-burro para eles. Pediu que a Secretaria de Obras desse continuidade aos serviços iniciados, concluindo-os para depois ir para outro serviço. Solicitou uma providência no esgoto a céu aberto no bairro da Centenário. Esse serviço precisa ser feito logo, pois é uma questão de saúde pública. Sobre o calçamento, também sugeriu reunião nos bairros para agilizar o processo. Explicou sobre seu projeto de isenção do ITBI e das casas populares. Ele acredita que se isto for feito, haverá um retorno futuramente com a arrecadação de IPTU, além de toda a parte burocrática das casas ficar em ordem. Após, passou-se para a pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 76, de 14 de setembro de 2021. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 72, de 3 de setembro de 2021. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1879, de 24 de agosto de 2021 e da outras providências. O projeto baixou para a Comissão Permanente Única durante a sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 73, de 3 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Leitura e discussão do projeto de lei número 74, de 8 de setembro de 2021. Altera a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2, 3 e 4 do artigo 17, altera o parágrafo 2º do artigo 17 e altera o parágrafo 2º do artigo 79 da Lei Municipal nº 1793, de 24 de março de 2020 e da outras providências. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 59, de 19 de agosto de 2021. Estabelece a política de registro e identificação por seus proprietários de cães, gatos e outros animais quando permanecerem em área urbana do município de Nova Esperança do Sul. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Manifestaram-se sobre o projeto os seguintes vereadores: Sadi Kogo, Márcio José Monareto e José Juscelino Franco. Leitura e discussão do projeto de lei número 77, de 21 de setembro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 7 de 2021 e 10 de 2021 e da outras providências. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 78, de 23 de setembro de 2021. Institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Leitura e discussão do projeto de lei número 79, de 23 de setembro de 2021. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 105 da Lei Municipal número 811, de 16 de dezembro de 2013, da outras providências. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Leitura e discussão da Resolução número 10 de 2021. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2021 e da outras providências. A resolução baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Leitura, discussão e votação do parecer número 85 e do projeto de lei número 74 de 2021. Altera a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2, 3 e 4 do artigo 17, altera o parágrafo 2º do artigo 17 e altera o parágrafo 2º do artigo 79 da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020, e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer número 86 e do projeto de lei número 72, de 13 de setembro de 2021. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1879, de 24 de agosto de 2021 e da outras providências. O projeto de lei número 72 de 2021 foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer número 87 do projeto de lei número 79, de 23 de setembro de 2021. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 105 da Lei Municipal número 811, de 16 de dezembro de 2003 e da outras providências. O projeto de lei número 79 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou seu tempo de liderança. O vereador Roger Carlos Vencato usou o tempo da liderança do PDT para expressar sua opinião sobre o projeto dos animais. Segundo sua opinião, é um projeto muito importante, precisa ser estudado e modificado se for necessário, porque depois que vir a lei, deve ser cumprida, não poderá ser voltado atrás. Sobre a sessão anterior, em que o presidente se manifestou referente ao partido do PDT, dizendo que, em sua opinião, o partido não é democrático, o vereador fez a defesa enquanto a sigla, explicando que o D era democrático e o T era trabalhista. Então, quanto à questão de algumas expulsões de alguns filiados, existe uma comissão de ética no partido. Esta analisa principalmente a defesa do povo trabalhador. Se assim não o fizer, vai contra os princípios do partido, dando um exemplo na época de Brizola, com a expulsão de Garotinho, e na oportunidade citou um trecho do poeta Mário Quintana. No caso oportuno, pois em um determinado momento passado e presente se entrelaçam. Nada mais havendo a tratar, encerrei a presente ata, que vai assinada por mim, Franciele Vieira Godóis, secretária, e pelo presidente Rodrigo Pivoto. Nova Esperança do Sul, 27 de setembro de 2021.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Indicação número 8 de 2021. Nova Esperança do Sul, 27 de setembro de 2021. A vereadora Franciele Vieira Godóis, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize um estudo acerca de viabilidade de enviar a esta casa projeto de lei com a criação de creche para idosos, com a finalidade de acolher, alimentar e cuidar da saúde dos idosos de nosso município. Tal solicitação decorre de pedidos dos munícipes, pois muitos saem para trabalhar e não têm com quem deixar os pais doentes ou com necessidades especiais. Sendo que tinha para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Franciele Vieira Godóis, vereadora progressista. Indicação número 9 de 2021. Nova Esperança do Sul, 30 de setembro de 2021. Os vereadores das bancadas do PL e dos progressistas, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize um estudo acerca da viabilidade de apresentar a esta Casa Legislativa projeto de lei com o objetivo de alterar o índice do cálculo de reajuste no Código Tributário do município no que tange ao IPTU. A proposta das bancadas do PL Progressista sugere alteração de correção pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, para atualização monetária do IPTU, em substituição ao IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, provocando uma menor variação no valor do reajuste, não majorando de forma substancial o valor a ser pago pelos contribuintes. Salienta-se que o índice de reajuste do IGPM tem registrado aumentos que variam acima de 20%, enquanto o IPCA tem variado entre 4% e 5%, acarretando a menor variação do reajuste do IPTU, uma vez que já houve reajuste acima de 20% no corrente ano e um novo reajuste deste montante tornará inviável o pagamento do referido imposto pelos contribuintes que são trabalhadores, em sua maioria, ganhando salário mínimo. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos com cordiais saudações. Atenciosamente, Rodrigo Pivoto, vereador membro da mesa diretora, Franciele Vieira Godóis, vereadora, Márcio José Morareto, vereador, Daniel Walter Friso, vereador, Magno Giliardi Gaberti, vereador. Indicação número 10 de 2021. Nova Esperança do Sul, 27 de setembro de 2021. A vereadora Franciele Vieira Godóis, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal para que seja analisada a possibilidade da construção e instalação de um monumento alusivo à história dos primeiros moradores de nosso município, divulgando assim um pouco de nossa história para o público em geral. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo com cordiais saudações. Atenciosamente, Franciele Vieira Godóis, vereadora progressista.
E agora passamos para a tribuna livre. Primeiro vereador, Antônio Vanderlei Piachac.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da casa, meu boa noite. Peço licença ao senhor, à senhora, que estão nos ouvindo nesse momento. Hoje nós tivemos com o prefeito, tivemos uma reuniãozinha aí, vários objetivos. Está melhorando bastante a cidade, tem bastante coisa aqui, estou com a agenda cheia. Se eu falar metade, já está bom. Andemos bastante fim da semana na cidade. A gente ainda enxerga bastante coisas ruins, coisas feias aí para ser arrumada. Não vai ser fácil arrumar tudo, mas com certeza a administração está mostrando um bom trabalho e a cidade está ficando bem bonita. Está ficando limpa, a praça bem iluminada e precisamos fazer mais, porque o povo merece. O povo está cansado de politicagem e tenho certeza que nós, nessa casa, se abraçamos para trabalhar para todos. Nunca marcar números partidários. O conjunto é para todos, é assim que você faz. Primeira mão, fico grato que veio um pinche, hein? Começaram a colocar um pinche. Tem mais dois caminhão. Estão buscando em Rosário. Vai ser lá adiante para o asfalto agora. Porque como fica ruim, como estraga ligeiro, né? Como termina. Fico grato para a administração, para o Alisson, que está sempre atento, buscando os objetivos e colaborando e nós mostrando o serviço para a comunidade. Também eu tive umas queixas sobre a saúde, que o prefeito não estava, ou a administração, melhor, não estava pagando o Hospital de Santiago. Não houve isso. O prefeito sempre pagou, está gastando na média de 80 mil por mês. Então fica claro para a comunidade na Esperança que tem o convênio em Santiago, sim. Não é, às vezes, com conversas aí de pessoas inadequadas que para machucar a administração ou qualquer um de nós. Nós gostamos de mostrar o trabalho para todos e justo. E nada de conversa fiada. Também vai ter plantão, que é bom que vai começar a melhorar a saúde. Nós sempre precisamos melhorar. A saúde sempre teve boa aqui na cidade. E sempre precisa melhorar. Vai ter médico, acho que 24 horas, pelo consórcio. Fica bom para a comunidade, para nós, para quem precisa. Às vezes nós temos bem de saúde e tem pessoas doentes que precisam muito. E eu, como vereador, também fico contente quando as pessoas me procuram para a gente procurar divulgar e dar sugestões boas para o município, para a Esperança, para as famílias. Também está chegando uma emenda do Afonso Motto, mais uma. O seu Afonso, nosso deputado, está mandando um carro para a saúde, hein? E com certeza a administração vai procurar aquele outro cara aí para colocar na saúde e esse cara que vai vir aí para conselho, que terá um carro novo. Isso é bom, essas emendas, quando você aproveita. O Alisson corre muito, nós temos que dá valor a ele, um guri bom ali, fazendo um bom serviço aí. Que é bom, né? Também o prefeito está procurando resolver o problema da FUNASA. Já está dando início. Como é bom para a prefeitura, para o município, para nós, vereadores, quando um prefeito acha uma solução de um dano causado há muito tempo, que prejudicou bastante várias situações aí. Por algum motivo. Espero que a nossa administração dê um início e resolva esse problema da FUNASA para nós não ter que gastar esse monte de dinheiro aí que estava praticamente preso ou está preso. Nós dando uma solução, dando início dos trabalhos, é assim que se faz, em defesa do município e não de interesses pessoais políticos. Eu sempre fui contra os políticos que trabalham a si próprios. Nós temos que defender o município de Nova Esperança como um todo. Isso é bom para todos nós. Também tem as bombonas aqui na cidade, que já foi colocado nas ruas, hein? Muitas famílias já me perguntaram sobre os vidros. Tem bombonas que é para colocar vidro. Tem pessoas que colocam nas suas casas. Dá bem para levar caminhão 100 metros e colocar na bombona, que fica bom para a administração juntar depois. Então a gente pede para a comunidade colaborar. Cidade limpa, começando para o prefeito, para a administração, por todos nós, vereadores, abraçadamente, cuidar do município. E as famílias também precisam colaborar com nós, porque muitas vezes se ajuntam um lixo da cidade, não se programam para colocar um lixo, quando passa um caminhão, passa uma coisa, daí um pouco vão lá, jogam praticamente na rua. Vai ter essas bombonas para os vidros e com certeza as pessoas vão entender e vão ajudar a nós cuidar da cidade. Porque recém nós começamos a limpar a cidade e já está bem bonita. Dentro de 2, 3 anos, antes de nós sair da prefeitura, nós temos ideia de deixar bem limpa e bem bonita, se for possível. Com todos nós juntos, a comunidade, as famílias, as pessoas, porque o município merece uma cidade limpa e um bom trabalho de todos nós. Eu nunca gostei de ganância para o poder, guerra para o poder. Eu sempre defendi as famílias do município, principalmente as famílias honestas que não se vendem em véspera de eleição, elegem, de repente, pessoas de alguma forma. Eu sempre procurei ser honesto e sempre vou ser honesto e sempre vou defender todas as pessoas, defender todos os partidos, principalmente o meu partido, que faça uma boa administração e nunca nós machucar um ao outro ou acusar um ao outro. Defender o município. É o município que precisa, as famílias que precisam de nós. Quando nós vamos pedir voto nas casas, somos bonzinhos, temos que retribuir o trabalho. Eu, como vereador, que sempre me achei uma pessoa pequena lá de fora, sempre gostei de mostrar o meu trabalho. Tem pessoas que me criticaram quando eu trabalhei na rua. Vou começar a trabalhar de novo, a gente vai marcar uns dias aí com a secretária Jana. Sempre vou continuar o meu trabalho, embora eu seja criticado de alguma forma. Porque eu preciso mostrar o meu trabalho, e é o meu jeito, e a gente vai continuar assim, mostrando um bom trabalho e a administração cada vez melhorando mais, que o município merece ter um bom trabalho e de uma boa administração, porque os anos passam e logo nós vamos embora aqui da prefeitura, e logo entra outro prefeito. De momento era isso, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador. Magno Juliar de Caberto.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o pessoal da 87.9, meu boa noite. Vou dar uma falada aí que dia 11 começa a inscrição dos terrenos, tá? E as inscrições aí é feita aqui na prefeitura. Dá uma falada pro pessoal que já tem ideia para correr de atrás. Dá uma falada sobre um... O pessoal foi hoje na oficina e me pediu. O Chita, já vi que o Chita já vem cobrando de tempo aí. Sobre o bueiro na frente do Cláudio Rodrigues. Que dá acesso lá, que passa lá pelo... Diz que é um problema grande. Tá, naquele bueiro ali. Eu não passei, mas já uns quantos me falaram ali daquele bueiro e não foi ajeitado. Falando em bueiro, também vamos falar aquele bueiro na frente do João Godói, vão pedir para... É uma estrada principal, aquilo ali tem que ser ajeitado, tem que ser ajeitado. As retro passam por lá e não ajeitam. Tá? Eu recebi uma queixa que a retro passou lá na frente do Cláudio Rodrigues lá e não ajeitaram. Tá? Então, isso aí vão ter que correr de atrás, ajeitar, né? Iluminação na frente da cooperativa ali, que dá acesso entre a cooperativa e a casa do Tadiano ali, tem uns bicos queimados há tempo. E já foi reclamado diretamente com o prefeito, já foi mandado vídeo direto ao prefeito, foto, e não teve solução. E o pessoal não quer ficar no escuro e com razão, temos que ajeitar essa parte da iluminação, temos que ajeitar. Falando de iluminação, vou dar os parabéns ali pela praça. O jeito que está ficando, pedi para botarem no meio da pracinha, ali na parte da areia, iluminar a pracinha, e voltar a pedir, a hora que der, botar uma carga de areia para a gurizada brincar. Outra, me falaram sobre a... Fui hoje ver ali sobre as fábricas de bota. O pessoal tem que ter um destino para aquele lixo. Tem uma fábrica de bota, não vou citar o nome aí, que já está com uma peça atuiada, não tem lugar mais onde colocar o lixo. Tá? Vamos ter que ter uma solução para essa área aí. E não é só uma fábrica, nem duas, é várias aí, né? Então, eu acho que dá para a gente achar uma solução nessa parte aí. O bueiro que dá acesso ali, onde Ferreira, a antiga morada do Ferreira ali, eu não entendi por que botaram uma placa de 2,5 toneladas para passar naquele bueiro. Então, se eu vou passar de caminhoneta, eu não consigo passar, porque a minha caminhoneta pesa mais de 2.500 quilos. Aí eu não sei o que, que os moradores aí vão fazer, vão ficar ilhados. Eu não sei por que botaram 2.500, um trator com reboque já não passa. Né? Então tem que ter uma solução para aquilo ali. Eu, né? Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação aí à comunidade que nos brinda com a audiência aqui da Câmara de Vereadores. Eu vou iniciar aqui, seguindo aqui, e o Vanderlei abordou aqui a questão dos médicos plantonistas, né? Eu queria registrar, então, que o esforço da administração, do secretário de Saúde, secretário Elton, desenvolvendo uma proposta junto aos médicos que atendem em Nova Esperança do Sul, para que possa se retomar de maneira definitiva, né, vereadores, a questão dos médicos 24 horas, plantão, né, termos médico em Nova Esperança do Sul. Essa é uma questão que a nossa bancada sempre defendeu e as outras também, né, vereador Roger. E é uma coisa que a comunidade pede. A comunidade pede médico na cidade. E, nesse sentido, a administração vem desenvolvendo aí uma nova proposta, um novo modelo que viabiliza economicamente a contratação e a manutenção desse serviço. Então, eu queria repartir a nossa alegria de poder saber que, quem sabe ainda pelo mês de novembro ou já dezembro aí, a gente consiga efetivamente responder à nossa comunidade com médicos plantonistas, né, num esforço aí do secretário de Saúde, esforço da administração, para colocar um serviço que é altamente reivindicado pela comunidade. Né. Então, queria deixar registrado para os senhores, senhoras, essa notícia que é boa. É uma notícia que a gente fica feliz de poder repartir com os colegas e também com a comunidade. Queria falar um pouquinho também, senhor presidente, do projeto de lei 79, que a gente votou na sessão passada, que é a isenção do alvará dos microempreendedores individuais, que, na verdade, é mais uma das medidas que a administração municipal tomou com relação à pandemia. No início, né, da pandemia e logo após aí, a gente criou e a nossa bancada também sugeriu ao Executivo a questão da liberação do Fundianes, né, que foi aqueles 3 mil que a Câmara aprovou e que muitas empresas aderiram e buscaram esse recurso. Então, os 3 mil, né, mais o Refis, que também faz parte desses programas todos, para facilitar a vida do contribuinte, pelo menos para melhorar, dar condições para que as pessoas possam prosseguir a sua vida frente a tantas ações negativas que a pandemia trouxe ao nosso município, ao Estado, ao mundo. Né? Então, é um projeto interessante que isenta do pagamento da taxa de alvará aos MEIs para o ano que vem. Né? Outra questão que eu queria falar é a retomada do programa Casa do Trabalhador, né? Esse programa foi um programa que aconteceu lá em 2002, a 2001, a 2004, e uma das ações que marcou esse programa foi o bairro Padre Abraão, onde foi regularizadas dezenas de casas, né? Na aquisição de uma área expressiva de terra ali, que foi transformado num loteamento e que depois veio a construção das casas, como o próprio programa já sugeria, Casa do Trabalhador, e agora se retoma esse programa, já existe essa lei, e aí aquilo que o Vanderlei falou aqui anteriormente. Então, a partir de 11 de outubro, né, inicia as inscrições, que nem o Magno falou aqui, dos terrenos, né? Esses terrenos que vai ser colocada à disposição da comunidade. Do dia 11 de outubro até 30 de novembro. Então as pessoas têm aí, vamos colocar aí um mês e 18 dias, um mês e 15 dias, arredondando, para que a pessoa venha fazer a sua inscrição aqui no centro administrativo. Vai ser colocada uma pessoa específica ali para receber a documentação, para encaminhar e para deixar uma pastinha ali para cada pessoa que queira se inscrever. Importante, as pessoas que vão se inscrever, é bom se informar, buscar a informação, porque juntar a documentação, toda a documentação necessária, o CRAS vai servir de apoio a essas pessoas, aos contribuintes que queiram se inscrever, no auxílio, na busca e na aquisição dos documentos. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em conseguir um documento, um recibo, isso, aquilo. Então, o CRAS vai servir de apoio a essas pessoas, né? Para que possam chegar aqui e trazer toda a documentação. Por que que eu estou falando isso? Porque depois, e porque, na verdade, esse é um programa muito esperado. É um programa bastante cobrado, inclusive. Então, por que que a gente está falando isso? Porque é interessante que as pessoas saibam que tem uma série de documentos que tem que apresentar. Não poderá ser inserido um novo documento depois que a pessoa fez a inscrição. Não dá para juntar mais documento. Então, quando a pessoa faz a inscrição, é a hora, é o ato em que ela apresenta toda a documentação, toda a comprovação para ela participar, e que depois, baseado nisso, o Conselho Municipal de Habitação, que vai fazer essa avaliação e classificação, e daí por frente. Então, tem uma série de coisas aí. Mas o interessante é que as pessoas façam a sua inscrição, tirem suas dúvidas e tem o apoio, tanto aqui da administração, no setor onde vai ser feita as inscrições, como também o CRAS, para auxiliar na questão de documentos. A questão do calçamento que a gente falou aqui, a gente gostaria de agradecer à comunidade, porque, na verdade, a adesão foi total. Nós alcançamos, a administração alcançou o objetivo na questão da participação das pessoas com relação aos calçamentos. Então, agora o processo segue e as ruas, já temos ruas aí que precisava até já mais dinheiro, se fosse o caso, para calçar todas as ruas. Então, adesão total e a gente registra isso para que a comunidade saiba. Eu queria falar também um pouquinho com relação à Corsã e nessa questão que o Executivo vem conduzindo e que envolve, inclusive, a questão da FUNASA, como falou o Vanderlei aqui, né? Está sendo feita uma tratativa com a Corsã. E uma equipe da Corsã esteve em Nova Esperança do Sul, fez uma sondagem, né? Está vendo o tipo de solo, na busca de informações para a execução de um projeto da estação de tratamento que é tão falado e que a gente fala tanto tempo aqui na tribuna, aqui os outros vereadores na legislação passada, né? Então, vamos dizer que estão vindo, veio uma equipe Nova Esperança, estão interessados em ajudar a solucionar o problema. Então, aí fizeram esse apanhado de informações para ver se que tipo de tratamento, que tipo de estação de tratamento é mais adequada para o município. Então, a gente vê que é um processo que vem andando. É lento? É, mas está andando. Então, daqui a pouco a gente pode ter uma resposta positiva com relação a isso daí, né? É a mesma questão que a gente vem trabalhando com relação ao campo de futebol do Benincá, né? Que é outra situação que também vem se estendendo, mas que também depende do próprio Estado. São coisas que estão lá, estão encaminhadas, a parte do Executivo já foi feita, né? Então, estamos aguardando a posição da parte da Secretaria de Educação do Estado, enfim, né? E isso passa por um processo onde o município quer encampar o campo, fazer o campo, e quer também a cedência do ginásio para que, em horários que a escola não esteja utilizando, o município possa utilizar isso como forma de entretenimento e lazer, principalmente na prática de esportes, que é uma das coisas assim, que tem uma demanda muito alta. Então, tem mais essa informação, mas que também depende justamente, depende justamente da, do Estado repassar para nós essa informação. Não sei se o vereador me concederia mais 2 minutinhos, algum vereador Nete, 2 minutinhos. Só para mim concluir aqui, senhor presidente, lhe agradeço. Eu queria falar aqui, ó, da questão do pontilhão do Rincão do Ouro, né? Pontilhão do Rincão do Ouro, ele tinha uma previsão de problema já há muito tempo. Vários vereadores aqui, inclusive, pediram para interditar, né? Alguns vereadores pediram, porque realmente apresentava risco. O que, que foi feito ali? Foi pedido para fazer um laudo, o engenheiro foi lá, fez um laudo. Realmente, depois de bastante tempo, até passou um bom tempo, apresenta alguns problemas. A administração, o secretário de obras, achou por bem avisar, ó, aqui tem problema, né? Agora, a gravidade, ele certamente na, buscando a proteção das pessoas, né? Por isso que foi colocada uma placa lá, justamente para dizer, olha, cuidado, aqui tem problema, né? Que aqui a gente já, outros vereadores já falaram aqui desse problema, o próprio presidente, uma oportunidade, eu ouvi ele alertando desse problema do pontilhão. Então, quer dizer, é melhor prevenir que remediar nessas alturas, né? Porque se cair um veículo ali, qualquer coisa assim, já sabem quem é o culpado. Então, eu acho que se exagerou, bom, é bom senso que vai dizer, mas é um exagero que vem para proteger a vida das pessoas. Nós temos problema de iluminação, a gente vai fazer uma reunião agora essa semana, a nossa bancada vai se reunir para ver, conversar, né, para ter uma posição, porque, na verdade, eu acho que é equipamento, é material que está dando problema, né, e aí a gente não consegue atender. A verdade é uma só, não estamos conseguindo responder ao pedido, ao chamamento das pessoas, senhor presidente. Com relação à iluminação, os caras estão consertando, estão fazendo uma parte, senhor presidente.
Assim, ó, até, eu acho que o vereador Sadi se lembra, né, que a ideia do Cadu, na época, era começar a testar as LED, né, para ir substituindo. Eu acho que a gente tem que aderir para essa parte, acho que o executivo, porque isso aí, no futuro, ela é bem mais cara, né, mas no futuro é economia, né, então acho que vai trocando por parte, de 5 em 5 postes, se for o caso, né, eu acho que é o melhor caminho, porque esse material de licitação aí é ruim mesmo, então se a gente não começar a trocar, vocês veem ao redor da praça ali a diferença da iluminação do que numa rua normal, onde que é outras, né? Obrigado, só para complementar, vereador.
Não, senhor presidente, é muito interessante esses apartes, porque ajuda, contribui com o debate, né? Porque, na verdade, assim, nós estamos aqui falando aquilo que é a realidade, que as pessoas estão vendo. Nós estamos com um problema nessa parte de iluminação pública, porque são vários pontos da cidade. As pessoas arrumam, não duram uma semana, né? Então, é um problema. Então, nós vamos ter que ver, né? Vamos ter que conversar com o executivo e ver um encaminhamento que tem que ser. Não pode ser esse. Está visto que não pode ser esse. Temos que mudar alguma coisa aí. Tem que mudar. A gente sabe assim, ó, não estamos aqui dizendo, ah, o secretário, esse ou aquele. Não. Não está fazendo. Não, eles estão fazendo. Só que não tá, o resultado não está saindo como a gente quer. Então, vamos ver se a gente consegue alinhar esse sentido aqui. Ó. Por fim, senhor presidente, a questão do lixo industrial. Né? Estivemos em pauta hoje, uma das reuniões, da nossa reunião com o executivo, a pauta hoje era, uma das pautas era o lixo industrial. A gente debateu, a gente está pedindo para que o executivo, através da sua secretaria, consiga elaborar um programa aí. Né, se pensa aí na possibilidade de se dar a destinação, fazer a logística do transporte e as fábricas entrarem com a despesa do aterro, que seria uma coisa até justa e boa, né? Eu acho que é o melhor caminho. Em todo caso, foi pedido uma atenção especial por nós, pela parte da bancada, com relação ao prefeito. Ele anotou lá, vai falar com a secretaria para ver o que dá para fazer, porque no início ali tínhamos um entendimento ali, parecia que ia dar certo alguma coisa com o pessoal da Goba Leather, e que, de repente, eu não sei ali, né, se andou ou não andou, enfim. Nas próximas sessões a gente volta a falar nesse sentido. Eu não sei se eu tenho mais tempo, senhor presidente. Tá bom. Falar aqui, senhor presidente, as bancadas PL e PP, né, encaminhou o projeto aqui para que seja pensado e repensado a questão do reajuste do... Tá, mas era o reajuste do IPTU, né? Tá, do IPTU. Não, e assim, ó, Nós temos um sistema que é revoltante. E eu concordo com vocês, porque eu já falei isso daqui. Como é que, quando é para ajustar as contas que o governo recebe, é o IGPM? Tudo assim. Vai pagar? Não, é IGPM. Quando é para o salário, é o INPC, né? Quando é as outras coisas, é uma injustiça, né? Um sistema covarde que invade o poder aquisitivo do trabalhador. Para aumentar o salário aqui, o salário vai subir, não sei se vai subir 150 reais, porque ele é corrigido pelo INPC. Agora, as outras coisas, os outros serviços, que é o governo que nos cobra, que é o Estado, que é o município, porque é lei, é o sistema que é assim, aí é o IGPM. Então fica aqui registrado que, eu não sei se o executivo pode, porque pode caracterizar a renúncia de receita. Bom, aí é uma questão de interpretação, é uma questão legal que vai ser vista depois. Mas só para registrar aqui, que a gente vê que é um sistema instalado num país que só tira das pessoas. Só tira. E quando é para repor, são duas medidas. Então, é revoltante isso. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal aqui da casa e aos nossos ouvintes da 87.9. Hoje vem um assunto aí que já havia batendo nas outras sessões e só vou mudar um pouco a cobrança, o lado da cobrança. Nós viemos muito falando do cidadão que não tem cultura, que não tem educação e joga lixo onde não deveria jogar. Existe sim. Só que quando tu vê o lado que deveria resolver essa situação, fazer o mesmo, é triste, né? A prefeitura aí está lá para quem quiser ver, naquela estrada onde a gente debateu, se a gente fecha, se a gente abre, na cruzada aqui atrás do campo da sede, que sai lá para a linha 3, ou que vem lá da linha 3, aqui para a sede. É um absurdo o recolhimento dos entulhos aqui na cidade e o depósito de lixo que está virando aquilo lá. Muitas vezes até, acho que está pegando fogo acidentalmente, e aí parece que diminui um pouco. Mas é triste. Assuntos que a gente já debateu, que com o governo, com o senhor prefeito, né, foi citado aquela vez a empresa de Santiago para fazer a coleta, né, desses entulhos. O prefeito achou caro realmente. Fizemos um acordo de repente, já que está terceirizando o lixo, tem pessoal aí destinar alguém para fazer uma classificação desse lixo. Mandar realmente o que for necessário para lá, para não gastar muito, e o resto conseguir acomodar aqui pela cidade. Então, acho que não adianta a gente vir aqui sentar ripa no cidadão e não dar o exemplo, né? O slogan do PDT era mudança de verdade, a gente quer ver isso daí. Eu sempre fui a favor do bem para o município. Se for PDT, se for PL, se for PP no governo, o município que tem que ganhar com isso daí. Não é nós vereadores, não é ninguém. Como diz o deixar aqui interesses próprios. Não, o maior interesse é que o município e o cidadão. Né? Outra coisa, o lixo industrial, que voltou à pauta, né? Foi um assunto que várias sessões no início do mandato aí, era lixo e lixo e lixo, e só falavam em lixo. Né? Também um assunto delicado, já vai para 10 meses aí, não conseguimos chegar a um destino. Que bom que voltou à pauta. Né? É um lixo, aquela vez eu participei com o senhor prefeito, da visita à GOPA, o qual deram algumas opções, né, do que fazer com esse lixo industrial para conseguir dar o destino certo. Até na ocasião, o Marcelo Friso lá nos mostrou o sistema de prensagem que eles fazem da raspa, conseguindo diminuir muito, né, o volume para baratear o custeio do frete, que hoje em dia o que encarece isso daí é o frete. A gente tem que tirar daqui, mandar para um aterro aí que é bastante distante. Então, é complicado mesmo a prefeitura assumir ou as próprias empresas assumir isso daí. Então, o que eu poderia fazer? A prefeitura auxiliar nessa parte de compactar esse lixo ou propriamente criar uma cooperativa, né? Acho que são coisas que podem ser feitas, né? Aí o pessoal gera emprego, trabalha, como a gente falou aqui, né? nossa região, mão de obra muito boa, várias empresas aí, autônomos. Então, podendo dar um apoio, temos que dar. Tá? Que bom que voltou a pauta, espero que a gente consiga, essa casa aqui também está com as portas abertas, para nós trocar uma ideia.